início de 2025, algumas mudanças na aposentadoria acabaram acontecendo. Para nos citar, então, as mudanças nesse benefício, nós estamos aqui para conversar com a Bárbara Souza da Silva Berté, presidente da Comissão do Direito Previdenciário da OAB Subseção de Soledade. Primeiramente, muito bom dia, Bárbara. Gostaria que tu falasse, então, o que acabou mudando aí na aposentadoria para o ano de 2025.
Bom dia a todos os ouvintes. É uma honra ter recebido esse convite e estar aqui conversando um pouquinho com você sobre a aposentadoria. Então, com a chegada do novo ano, né, em razão da emenda constitucional 103, lá de 2019, a gente teve algumas mudanças nas concessões de aposentadoria. Primeiro lugar, a regra geral, já há algum tempo ela já finalizou, digamos assim, a regra de transição dela, né? Então, atualmente, para a concessão de aposentadoria das mulheres, elas precisam ter 62 anos de idade e mais 15 anos de contribuição. Já os homens precisam ter 65 anos de idade e mais 20 anos de contribuição. As mudanças mesmo, agora em 2025, elas são justamente para as regras de transição. Justamente porque lá atrás, a aposentadoria, por tempo de contribuição, ela deixou de existir. Então, na época, antes ali da emenda constitucional, né, a gente contava com 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos de contribuição para os homens. Agora, elas precisam ter uma idade mínima, juntamente com esse tempo de contribuição. Então, a mulher, agora em 2025, precisa alcançar 59 anos, mais os 30 anos de contribuição, e o homem, 64 anos de idade, mais os 35 anos de contribuição. A gente também teve mudanças no sentido da aposentadoria por pontos, tá? Que é outra regra de transição. O que é a aposentadoria por pontos? Nada mais é do que a soma da idade mais a soma do tempo de contribuição. A gente precisa chegar num número para mulheres 92 pontos e para os homens 102 pontos. Com isso, a gente já garante a concessão também. E, além disso, a gente tem a regra de pedágios, que aí é mais específica para quem já faltava ali 2 anos, um pouquinho mais, para conseguir a concessão lá em 2019.
Essa questão dos pontos, eu gostaria que tu explicasse bem certinho o que são para o pessoal que está em casa também entender.
Os pontos, assim, a gente vai pegar a idade, né? Por exemplo, a mulher lá que já completou os 30 anos de contribuição, ou um pouco mais, né? Vamos pensar, tem lá 33 anos de contribuição, mas ainda não completou os 59. A gente precisa somar os anos de contribuição mais a idade para chegar nesses 92 pontos, ou 102 pontos no caso de homem, né? Esses pontos eles vão mudando também todos os anos, até que chegue no valor da lei.
E a questão de reajustes, teve alguma mudança? Como está esse parâmetro?
Sim, o reajuste, então, agora com a chegada do novo ano e a mudança também do salário mínimo, né? Para quem recebe o piso nacional, ele acompanhou o valor do salário mínimo nacional deste ano, que é de R$ 1.518, né? E os pagamentos para quem recebe esse valor já começam agora no dia 25 de janeiro, dependendo do número de cada benefício. O pessoal sempre olha lá o finalzinho do número e aí confere o calendário, né? Continua os mesmos números e o mesmo calendário dos outros anos. Os demais benefícios, né? Para quem recebe mais do que o piso nacional, eles vão ser corrigidos pelo INPC, ainda não teve essa correção. Provavelmente agora, essa semana mesmo, ou na próxima, o governo vai divulgar. Mas só para fins de exemplo, né, no ano passado, 2024, o INPC corrigiu os benefícios para 4,84%. Né? E esses pagamentos começam agora já no próximo mês.
Então, os pagamentos com reajuste são a partir de fevereiro já?
Isso, para quem recebe mais do que o salário mínimo a partir de fevereiro. Para quem recebe o valor do piso, né, que seria o salário mínimo, já começa no dia 25, dependendo do calendário de pagamento.
A gente lembra que essas mudanças são a partir de agora, 2025, né? Tem alguma outra mudança à vista que está sendo programada para acontecer na aposentadoria?
Nas aposentadorias, por enquanto, não, né? Nós temos agora mudanças para o novo ano de BPC, a questão de acesso, de reajustes também, que vai ficar para os próximos anos, e também a forma de manutenção, a necessidade de biometria, né? Mas isso são coisas que vão acontecer agora durante esse ano, é uma lei bem nova. Então, na aposentadoria, por enquanto, para 2025, são essas novidades.
Falando de soledade, qual a tua visão também, aqui como presidente, né, da Comissão do Direito Previdenciário, como estão as coisas aqui em Soledade falando de aposentadoria? Está tranquila? Tem alguns problemas que acontecem? E se acontecem, quais os principais que vocês veem assim?
Nós, há alguns anos, passamos a ter a análise administrativa nacional, né? Antes ela era feita, todas as análises aqui em Soledade. Hoje em dia, o momento que faz um protocolo de um benefício, ele pode ser analisado e concedido em qualquer lugar do Brasil. Isso, infelizmente, para nós, trouxe um pouco mais de morosidade, porque a nossa agência aqui ela é mais rápida. Então, nós tivemos esse pequeno problema com essa mudança. Mas, assim, não tem sido muito demorado, a gente tem conseguido, aí já está mais restabelecido depois da pandemia, que foi um período que tiveram bastante demoras, né? E agora já está mais restabelecido isso, com certeza. Então, a nossa Justiça Federal também funciona muito bem aqui. Não temos, claro, sempre tem casos mais complexos, demandam um pouquinho mais, mas em vista de todo o judiciário, a forma como é, a gente espera, né? Nós não temos muitas queixas em relação a isso.
Antes de nós finalizar, tem alguma outra coisa que tu queiras acrescentar que acho que seria interessante o pessoal que está em casa saber também?
Eu acredito que, independente de... a gente olhando, assim, né? Porque nós temos, hoje em dia, acesso ao aplicativo Meu INSS, que a gente entra lá, consegue visualizar todo o histórico de trabalho, né, de contribuições. E, independente de a gente entrar lá e tá uma negativação lá na possibilidade de conceder um benefício ou não, é sempre bom procurar um profissional e conversar, fazer sempre um planejamento previdenciário, até para saber quanto eu vou receber, quando eu vou poder me aposentar, tem como eu melhorar o valor da minha aposentadoria, para, às vezes, não chegar na hora da concessão, na hora que vai pedir, ter uma surpresa. É bom sempre ter esse planejamento para organizar toda a sua vida, porque a aposentadoria, com certeza, é um passo muito importante na vida das pessoas.
Para finalizar de verdade, te agradeço a disponibilidade por vir tirar essas dúvidas.
Muito obrigado e fico à disposição da rádio também, quando precisar.
Muito obrigada, então, a Bárbara Souza da Silva Berté, presidente da Comissão do Direito Previdenciário da OAB Subseção de Soledade, falando, então, sobre as mudanças na aposentadoria agora com o início de 2025. Com as informações, Kathleen Gox para a tua Rádio Cristal.